Está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura com comentários de arquitetos ilustres ou não. E no episódio de hoje, CAL promove consulta pública sobre a resolução das atribuições dos arquitetos. Incríveis espaços públicos aos pés da estrutura do Transmicable. Será que a ministra do Reino Unido, Esther McVie, falou bobagem? Com as participações de Danilo Keila, Elis Cristina, Samuel Cabreira e Satoshi Koiki.
A matéria que eu peguei essa semana é do site do CAL, São Paulo, mas falando do CAL BR, né? Que agora o título é CAL promove consulta pública sobre resolução das atribuições dos arquitetos e urbanistas. Peguei essa matéria porque acho que é interessante para a gente vincular um episódio que a gente fez na temporada passada, se não me engano, né? Não sei se foi na passada ou na outra, que a gente fala sobre as atribuições dos arquitetos e urbanistas e que a gente até fala como é meio defasado, né? Isso que o CAL coloca como nossa atribuição, e agora que eles vão fazer, vão atualizar essas atribuições na resolução número 51, eles pedem sugestões para essa atualização de profissionais. Então, eles abriram para essa consulta pública para a gente poder, justamente, talvez o que a gente fez naquele episódio, de dar sugestões e de falar, putz. Sabe, todas as atribuições que a gente estava listando, quem não ouviu, ouça, e a gente falou bastante disso, de como cada uma das atribuições que estão listadas lá são sempre meio que a mesma coisa, só muda o finalzinho da frase e como isso, sei lá, precisa. Não sei, a gente falou muito no episódio, né, de como são coisas que a gente sabe que não são só atribuições do arquiteto, e isso era uma das coisas que a gente falou também no episódio, falou mal um pouquinho, né, porque a gente não é muito de falar mal, mas
Fale por você.
eu fui meio irônico, mas beleza. E aí a gente falou que era isso, tipo, os caras listaram umas coisas que teoricamente só os arquitetos podem fazer, a gente sabe e é muito claro e explícito que não são só os arquitetos que fazem, e a forma como descreve, a gente viu que faltava muita coisa e as coisas que estavam já estavam meio mal feitas, meio mal escritas, sabe? Então acho legal essa iniciativa do CAL de abrir para essa consulta pública. Agora esperamos que eles realmente ouçam essas sugestões e antes de reformular, de fazer essa atualização da Resolução 51 das atribuições dos arquitetos urbanistas. Não sei, o que vocês acham?
Eu acho que, na verdade, isso tudo é um processo, né? Como da mesma maneira que a profissão ela vai, eu ia falar evoluindo, mas ela vai se modificando. Eu acho que a palavra mais certa é essa. E aí existem características específicas do loco, né? No caso de São Paulo, do Brasil, onde a gente trabalha, que vão gerando essa necessidade realmente de uma revisão. Inclusive hoje em dia a gente sabe que a relevância, por exemplo, dos profissionais de interior até paisagistas, né? Que a gente só tem na mente aquela figura do. Ele me ajuda aí que fugiu o nome agora, que fez as calçadas lá do. Isso, por exemplo. A gente só tem essa figura desse ícone, né? Mas hoje em dia o paisagismo ele atua em muito mais seções do mercado, e tanto de interiores, enfim. Então, esses outros profissionais, eles ganharam um protagonismo maior, né? Ou deveriam ganhar, enfim. E isso gera algumas discrepâncias nessas soluções, nessas atribuições, melhor dizendo, né? Então, isso me parece um processo natural. Eu fui um dos que fiz muitas críticas àquela resolução lá, mas entendendo também, apesar das críticas, que aquilo era o primeiro passo. A tendência é que as coisas caminhassem realmente para alterações e melhorias e aprimoramentos, né? E parece que está acontecendo. Vamos ver se vai rolar alguma coisa efetiva mesmo, se isso é só para inglês ver, né?
Só uma observação aqui, falando sobre a matéria mesmo, que podem participar dessa consulta pública não só os profissionais, tá? Qualquer interessado pode dar suas sugestões. visões, né? Então, às vezes até é interessante vocês colocar pessoas que estão enxergando de fora do mercado aí, de fora da profissão, colocando sugestões para dentro. Eu acho que pode ser, às vezes, uma coisa interessante, né?
Na notícia tem o link para acessar a resolução, né, que é aquela que a gente leu e comentou tal, e tem para acessar o formulário de consulta. Aí eu cliquei para ver o que aparecia e começa a solicitar para fazer um cadastro e tal. Eu queria ir direto nas perguntas, mas não deu. Mas eu tenho vontade, eu acho que seria interessante, né, quanto mais pessoas participarem, melhor, e de ver, né, como que é essa consulta que eles fazem, para ver como que a gente pode contribuir, né, uma vez que isso impacta diretamente todos nós. Não sei se alguém chegou a abrir ou chegou a preencher, mas eu comecei e não deu tempo de terminar, mas eu achei interessante a iniciativa, sem dúvida, que é o que a gente já falou algumas vezes, né? Essa coisa de estar, e o mais interessante de tudo é estar aberto a fazer isso junto com as pessoas, não só os arquitetos, como os cidadãos, né? Então, o Cal é muito novo, ele tem muito ainda a fazer e vejo que ele está caminhando aí nas tentativas para cada vez mais atender a esse público dos dois lados, os arquitetos, os profissionais e a sociedade. Né?
Acrescentando só o que eles falou, eu acho que é muito isso. Eu queria elogiar a iniciativa em si, né? O que vai vir a partir daí, o quão eles realmente vão acatar sugestões e tudo mais, eu acho que é um segundo passo, mas é aí na iniciativa de abrir para essas sugestões de quem não faz parte da cúpula ali do CAL, eu acho que já é bem, já é de se elogiar. E só lembrando, né, vai ficar aberto para essas sugestões até dia 25 de outubro, tá? E lembrando que eles pedem que você dê as sugestões acompanhadas de fundamentos legais, técnicos, né? Não é simplesmente colocar as coisas que você acha, como queria que o arquiteto fizesse cabanas, sei lá, sabe? Então, colocar fundamentos legais e técnicos para que isso tenha sentido e eles possam realmente considerar. Não adianta falar umas merda lá e depois querer que e reclamar depois que eles não ouviram suas sugestões, né?
Por que o arquiteto só pode assinar plantas se o meu pedreiro também faz várias coisas iguais? Vai rolar um vale, isso não vale, né?
Inclusive, o meu pedreiro corrigiu vários erros do arquiteto. Ele colocou a escada com um degrau a mais e a gente sempre tropeça no final.
Economizou. E aí ficou um degrau mais alto, mas economizou. Mas enfim, então a gente só sabemos que tem que ser uma coisa mais séria, né? Mais fundamental.
Mas pelo que eu entendi desse movimento que está acontecendo, essa atualização só está acontecendo porque está tendo divergência com o CREA, não é? Algo desse tipo, não é? Que os engenheiros não sabem até onde pode ir, os arquitetos querem ultrapassar meio que a barreira, né, das atribuições e está tendo conflitos ali do que os dois podem fazer, o que cada um é exclusivo de cada um fazer e aí por isso que está meio que havendo essa atualização, né?
Eu acho que mais do que o do CREA, eu acho que são as outras duas profissões que também dá bastante pano para manga para esse diálogo, que é dos paisagistas que não são arquitetos, ou seja, não são os arquitetos da paisagem, mas paisagistas através de outras formas de cursos, enfim, e dos designers de interiores. Eu acho que também tem esses dois pontos que tem, a gente até chegou a discutir um pouco sobre esse assunto naquele episódio que o Dani Danilo lembrou, e eu vejo que isso também está dando alguma divergência, estão gerando certos conflitos, né? Que eu acho que o CAL, de uma forma interessante, está aí aberto para a gente discutir isso, porque eu sei que outras organizações, falando agora na área do paisagismo, têm contestado muito o fato de que o CAL impede, né? Diz que se não é arquiteto, isso torna um pouco difícil a profissão do paisagista, né? Então, E a gente sabe, como a gente conversou, que do designer de interiores também tem muito isso.
Muito bem, concordo.
Essa iniciativa do Cal mostra isso, tipo, precisamos de vocês, nos ajudem a fazer e a melhorar.
Eu ia sugerir aqui, falar com os nossos colegas arquitetos que ouvem aí o nosso podcast, né? E realmente, na medida do possível, puderem se informar no CAL, se informar, eu digo, saber do que se trata e toda vez que for solicitado a participação, né, da sociedade dos arquitetos aí, que possam, de alguma maneira, ir lá e colocar a sua opinião, né? Isso é o mais importante, na verdade. Porque a gente tem que fazer aqui a minha culpa também. Se o CAL não recebe o respaldo, e o respaldo, eu digo, não tem as opiniões lá de quem mais interessa, eles ficam meio de mãos atadas também, né? Ou não de mãos atadas, mas eles começam a gente ter a sensação de que não somos representados, ou de que eles buscam outros caminhos para poder colocar essas informações lá, enfim, né? Que não é realmente a voz, a nossa voz lá.
A notícia que eu peguei essa semana no ArchDaily é sobre mobilidade, né? No caso é o Transmicable em Bogotá, né? Especificamente na região da cidade Bolívar, né? Eu não sei quem já esteve em Bogotá, né? Na Colômbia, eu nunca estive, infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas lá a gente tem acompanhado que tem tido uma movimentação muito interessante em vários sentidos, principalmente urbanisticamente, né? O transporte, a mobilidade já tem sido falada bastante no nosso meio, por influência da companhia, né, Transmilênio, que é aquela que é muito parecida, tem os ônibus muito parecidos com o que é em Curitiba, né? E que, para quem conhece, diz que funciona muito bem. Enfim, eu não tive a oportunidade de estar lá para falar mais.
É um projeto que tem o dedo do Jaime Lerner.
Exato, ele contribuiu para o desenvolvimento, né, dessa...
Por isso que ele fala de Curitiba, né?
Na verdade, esse sistema, só um parênteses, né, que foi desenvolvido por ele e pela equipe dele lá em Curitiba, que replicou em Bogotá, ele defende, vê como sendo algo muito, muito mais eficiente em vários sentidos, principalmente em questão de construção e velocidade, comparado ao metrô, né? Ele fala muito isso, que metrô é coisa do passado. Mas, enfim, não é esse o tema. E aqui, essa notícia, então, fala de um novo meio de transporte que eu achei muito interessante, achei super divertido, que parece teleféricos, que é esse nome que eles dão, né? O Transmicable. E foi...
Não parece um teleférico. É
que esse teleférico pode ser aquele aberto, esse não é, né? Ele é fechado.
Ah, eu acho o nome Transmicable mais legal que teleférico.
Tá bem.
É mais legal, mas é a mesma coisa.
Mas o nome é mais legal.
O que chama atenção, além do nome, que o Samuca gostou, o que chama atenção é a solução, né? Porque ali é uma região de uma topografia bem acidentada. E aí eles resolveram desenvolver, por que não, né? Esse teleférico, esse Transmicable, enfim. Teleférico fica uma referência melhor para o pessoal que não está podendo ver a imagem. E aí eles conseguiram solucionar isso como uma forma de transporte ali na região. E o que é mais interessante, que a notícia comenta mais em cima, uma vez que foi entregue isso no final do ano passado, a notícia ela fala mais do uso desses espaços, vamos dizer assim, que sobraram ao pé dessas grandes torres, são 24 torres, né, onde, para poder estruturar esse meio de transporte, eles utilizam e tem sido feito espaços públicos, que é outra fragilidade da região, né? Então, eles oferecem áreas de lazer, assistência social, tudo nesses pontos. Então, eles tiraram proveito de um espaço que me fez lembrar muito do monotrilho, né, aqui de São Paulo, porque a gente vê aquelas grandes colunas de concreto e que embaixo, não, até então, você vê um grande espaço vazio ali, que por enquanto, talvez muito também porque ele ainda não funciona por completo, na verdade a maioria dele não funciona ainda, aqui eles tiveram essa solução e além de usar também o diferencial de uma construção sustentável para essas áreas. Eles conseguem transportar diariamente, na verdade por hora, 3.600 pessoas, o que eu acho bem interessante, assim. Eu particularmente vi um pouquinho mais além da notícia e gostei da solução. E claro, eles estão tentando desenvolver cada vez melhor esse projeto, né? Não sei o que vocês acharam.
Bom, eu vou comentar rapidamente aqui. À primeira vista, acho que até para quem está ouvindo, a gente não está vendo a imagem. Se você imaginar uma das comunidades do Rio de Janeiro, lá você não está muito longe do que seria essa cidade. É uma coisa muito parecida, impressionante. A primeira vez quando eu bati o olho, eu até achei que eu estava vendo errado, ou qual era a relação que isso tinha com o Rio de Janeiro. Mas não, a relação é só de aparência mesmo. Quer dizer, obviamente deve ter alguma similaridade lá dessa situação que o povo vive ali e tal. Mas enfim, falando especificamente sobre essa intervenção, tanto do transporte como do uso do espaço público, né? É muito interessante. Inclusive as fotos que eles mostram, que algumas, eu não sei se são 3D, ou as fotos da imagem me parece que são 3D e tal.
São 3D, Zé. Porque é só para. Porque a ideia é justamente.
Só para representar.
São os projetos de espaços, né, públicos ao pé dessas colunas, que o transporte ele já existe, já foi construído e foi entregue no final do ano passado. E agora, a notícia, na verdade, é que vão ser feitos esses espaços nesses locais, né? Aproveitando esses locais.
Então, o que se vê de primeira mão é que eles estão inseridos realmente no miolo da comunidade ali, da cidade, do bairro, melhor dizendo. Então, isso não tem como virar uma coisa ociosa, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, realmente o uso aí é garantido, diria assim, né? E engraçado porque, apesar dessa tipografia muito acidentada, de novo, a gente está avaliando aqui por algumas imagens que a gente teve acesso do link, né? Mas as imagens também elas podem já ter sido tiradas de maneira que a gente não tenha a compreensão total do sítio aqui do lugar. Mas apesar dessa topografia bem acidentada, me parece um lugar que dá essa possibilidade, né? Eu creio que no Rio de Janeiro, em muitos lugares ali, a situação seria mais complexa. Traçando esse paralelo com o Rio de Janeiro, porque apesar da similaridade das casas e tal, além dessa similaridade, né, eu vejo que são lugares com a mesma situação, até de risco de desabamento em alguns lugares e tal. Então eu tô tentando traçar esse paralelo aí, quem estiver imaginando isso, né? Então eu vejo que no Rio de Janeiro teria uma dificuldade maior que houvesse interesse do poder público de implantar uma coisa assim, mas que é muito interessante, traz uma vida para aquilo ali, né? Uma vida no sentido de construção, né? A vida já tá lá, as pessoas já estão lá. Mas traz ali um colorido, uma coisa interessante, ousada até, né? Enfim, me parece que tem tudo para funcionar bem, assim, meu. De novo, não tenho maiores informações sobre a questão da cidade, como que é o comportamento ali, se aí tiver alguma outra coisa que possa, enfim, mudar aqui a minha visão, né? Mas eu acho que é isso aí, é um projeto bem interessante e que, como até o próprio Satoshi falou, né? Essa coisa do transporte e tal, tem o dedo do Jaime Lerner, né? E que isso poderia ser tratado com um pouco mais de cuidado aqui no Brasil também. E ser uma atitude mais séria de urbanismo, né? E não ficar naquelas coisinhas de fazer aquela ciclovia que vai cair de 3 em 3 meses e tentar uma coisa mais efetiva, eu diria, né?
Eu acrescentaria só duas coisinhas. Uma que eu acho que a diferença principal aí, quando eu também, a primeira coisa que eu vi foi comparar um pouco com as comunidades lá do Rio de Janeiro. E o que me vem é que eu acho que isso é um pouco mais viável na Ciudad Bolívar por conta do adensamento. Lá eles falam que tem 700 mil habitantes. Eu acredito que tem comunidade no Rio que tenha mais que isso. E acho que me parece que tenha crescido lá no Rio de Janeiro de uma forma um pouco mais desordenada do que me parece nas imagens da Ciudad Bolívar. E que é justamente aí que eu enxergo que ainda existem espaços vazios, que é onde ele propõe esses espaços públicos, obviamente que tem a ver com os pilares de sustentação do Transmicable, mas me parece que ainda tem alguns espaços vazios onde isso é possível de ser proposto, né? Então, acho que aí é a primeira diferença, e eu acho que tem a ver com um pouco do adensamento e da forma desordenada que a comunidade, as comunidades do Rio aconteceram. E a segunda coisa que eu enxergo é, tipo, eu acho muito interessante a proposta, tanto do Transmicable quanto das soluções. Na verdade, eu acho que o que eu achei mais interessante é isso, né? Eles pensaram numa solução para o transporte, e é uma solução que provavelmente iriam trazer problemas. E aí eles já estão pensando em solucionar o problema que a solução trouxe, sabe? E já comparando com um exemplo que eu achei ótimo, o exemplo que a Elis trouxe, que é justamente muitas vezes, quando aqui em São Paulo, principalmente, quando se tenta solucionar um problema de transporte, você gera outros problemas muito grandes. Então, a questão do monotrilho, né, que você tem aquelas duas vias, dois andares de via, uma beliche ali de via, uma para carro e uma para o monotrilho, em que os acessos para esse monotrilho são bem difíceis, né? E aí também, se for ver, for até um pouquinho mais longe, um pouquinho mais atrás, né, na história, a questão do minhocão, né? Então, pensar na solução para o transporte pode gerar muitos outros problemas, e nem sempre se tenta solucionar esse problema que foi causado. E nesse caso, eu acho muito interessante que eles trouxeram a solução para um problema que eles mesmos causaram, depois de trazer uma outra solução. É meio confuso o que eu tô falando, mas acho que dá pra entender. E eu acho muito legal isso. Acho bem interessante que eles não pararam aí, né? Não, já solucionei um problema. Agora, o que foi criado a partir daí, depois vocês veem, entendeu? Então, eu acho muito legal, e traz justamente esse espaço público no meio de comunidades que, apesar de parecer menos densas que as comunidades do Rio, são bem densas ainda, e provavelmente não tem esse espaço de qualidade público. Então, acho genial. E seria muito interessante se a gente conseguisse replicar esse conceito para o Brasil.
Só acrescentando, eu fiz alguns projetos já de infraestrutura de transporte urbano, e eu duvido que esse Transmicable aqui foi projetado já imaginando esses espaços vazios, tá? Acredito que houve uma desapropriação para a construção desses pilares. Então, esse lote, né, esse terreno meio que sobrou, foi o que provavelmente já foi imaginado antes de levantar a estrutura do Transmicable. Então, por isso que há esses espaços. Tanto que, se você olhar nas fotos aqui, nas montagens, você vê que o entorno dele é muito povoado, né? Tem muita densidade, tem muitas casas, e que não é possível que tenha um espaço vazio bem no meio deles, né? Então, entendo que aqui houve uma desapropriação. Não conheço o projeto, enfim, de perto, mas acredito que tenha partido desse princípio. A não ser que tivesse algumas praças ali, mas que não acho que dentro de comunidades isso seja uma coisa comum. E a segunda coisa em relação ao monotrilho, né, que eu participei da linha 15, a questão da Inhamelo ali, de não poder explorar melhor a parte dos pilares, é que existe um rio, um córrego, que passa ali embaixo, que foi canalizado há muito tempo, e que precisava se manter ainda a avenida, né? Então, tanto hoje, né, para quem passa, tem trechos muito estreitos, que um lado é uma faixa de ônibus e o outro é só para carro, tem uma faixa exclusiva, né? E o monotrilho tá aéreo, né, que nem a beliche que o Danilo comentou, e a parte de baixo central ali, o canteiro central, hoje se construiu, né? Se fez uma ciclovia conversando com uma tentativa de paisagismo ali, que hoje a manutenção não é bem feita. E onde, se foi possível fazer alguma intervenção que pudesse explorar um pouco melhor, não com equipamentos, né? Não se desenvolveu nenhum projeto de equipamento urbano, mas tentou-se manter o canteiro central maior, né? Então, para quem vai mais para frente ali, sentido Sapopemba, você consegue ver que o canteiro foi mantido. E houve muito questionamento na época por que não aumentou o tamanho da via, né? A largura da via. Então, só para complementar as informações, para não ficar meio perdido.
Eu acho que é caso a caso, não é reproduzir exatamente o que foi feito lá, né? a ideia é estudar, mas é sempre bom ter essas referências de possibilidades, porque a gente está sempre solicitando, para não falar reclamando, solicitando que sejam, né, tomadas algumas medidas, sejam pensados projetos, estruturas e tudo mais que correspondam às nossas necessidades, né, nossas, digo, dos moradores do local, da cidade e tudo mais. E eu acho que, claro, olhando a partir das notícias que foram dadas, né, como acho que foi o Samuel mesmo que falou, sem estar lá vivenciando ou mesmo conversando com pessoas da região, só baseadas nessas informações de notícias, de matérias na internet, dá-se a entender que teve aí um bom, foi bem recebido e está funcionando de uma forma funcional, né, e tem atendido as duas demandas, como eles colocam na notícia, né? Que é duas problemáticas de peso da região, que é a topografia e a falta de espaço público. Né?
Que é uma notícia tudo quanto engraçada. Assim. Mas é, o que eu quero com essa notícia é fazer uma comparação do que seria uma declaração como essa, que foi dada lá no Reino Unido, né? O que seria uma declaração como essa se fosse dada aqui no Brasil? Se teria a mesma repercussão ou até mesmo atenção dos outros arquitetos, né? Como seria? É, bom, em suma, a notícia se resume na declaração da Esther McVie, que é a ministra de Habitação do Reino Unido, né? Inclusive é uma ministra que foi colocada há um pouco de tempo, se eu não me engano, ela está há menos de um ano lá, ou um pouquinho mais do que isso, enfim. É, inclusive, esses ministros de habitação lá do Reino Unido têm sido trocados com uma certa frequência, mais do que o habitual. Parece que em 9 anos já teve 9 ministros. Então, talvez eles estejam tendo algum problema com isso lá, mas enfim. E essa ministra, ela deu uma declaração. Eles estavam participando de um painel, né? Tinha outros 2 ministros também conversando ali. E ela deu uma declaração, comentou ali sobre a questão do uso de 3Ds, né? Como se aquilo fosse uma coisa realmente muito, assim, inovadora e tal. E aí eu vou colocar até a maneira com o que ela falou. É claro que eu tive que traduzir aqui. Então, você tem que descontar aí. Você tem que descontar o meu sotaque, tá bom? Bom, aí ela falou basicamente o seguinte: bem, se tivéssemos essa nova maneira de fazer projetos, né? Arquitetura em 3D, visionários aqui, eu entendo o que ela quis dizer.
Visualizações, 3D, visualizações
3D. Fazendo isso em um computador. Basicamente foi isso que ela falou, assim, que houve essa repercussão. E aí, qual foi a repercussão? Os caras caíram matando em cima dela, no tipo de zombar dela. Como se, assim, ela tá falando, meu, você tá no Reino Unido, né, e você tá aqui falando que trabalhar com 3D e usar os computadores para desenvolver projetos é uma coisa inovadora, é uma coisa que, puxa, se a gente pudesse fazer isso, chega a ser ridículo, né? E aí muitos arquitetos comentaram, eu tenho até aqui um outro comentário que é bem engraçado, é um tweet, na verdade. Tem um cara que fala assim, ele fala, nossa, isso é extraordinário, né? Isso é brilhante. Os conservadores, e existe, lógico, um cunho político aqui também, né? Mas excluindo um pouco o cunho político, né, o cara fala, nossa, brilhante a sua ideia, né? Os conservadores agora vão apresentar para a arquitetura o 3D, né? Como que a gente conseguiu viver tanto tempo sem isso? Então, enfim, o fato é que a mulher era uma ministra da habitação, é uma pessoa relevante, uma voz que tem ali uma certa amplificação, né? E que tem enfrentado alguns problemas, inclusive, para resolver questões pendentes lá no Reino Unido no que diz respeito a habitações. E ela me dá uma declaração dessa, e aí fica também aquilo, aquela controvérsia, o que ela quis dizer e tal. O fato é que a declaração foi muito confusa, né? E os caras zombaram e falaram, chacotearam ela pra caramba, né? E aí, eu ia trazer isso aqui pro Brasil e colocar essa questão aqui, queria que você discutisse um pouco comigo sobre isso. Né? Que é assim, imagina se a mesma declaração fosse dada aqui por um ministro, não existe aqui ministro da habitação, né? Sei lá, o secretário, por exemplo, da habitação, alguma coisa assim, né? Sugerindo, por exemplo, que programas de 3D programas com tecnologia, né, 3D e coisas parecidas, fossem utilizadas de uma maneira mais efetiva no uso, por exemplo, para projetar habitação social e tal. É, será que ele sofreria o mesmo combate aí dos colegas? É como se isso fosse uma coisa tão corriqueira aqui, de tal maneira que chega a ser até ridículo ele falar que sugerir o uso disso, né? E aí eu venho, obviamente, falando sobre a nossa realidade aqui, que ainda o 3D e as tecnologias mais avançadas no que diz respeito a projetos de arquitetura ainda não são uma realidade aqui no Brasil, né? Elas já estão aqui, já eu inclusive trabalho com software que ele, de certa maneira, nos proporciona, enfim, um pensamento um pouco fora da caixa, né? De você tentar formas novas ali, que o computador te ajuda nisso. Mas ainda não é uma coisa tão difundida, né? Vira e mexe, a gente tem que contactar outros profissionais e tal, e esses profissionais ainda não têm esse software, não tem que traduzir para outro software e aí enviar para o cara. Então, além dessa questão puramente técnica, Existe aqui na fala da arquiteta uma questão também de pensar a arquitetura, né? Da ministra, melhor dizendo. Como que os computadores e as tecnologias de 3D proporcionam um pensamento novo com relação à arquitetura, proporcionam uma nova visão, né, disso. E essa é o segundo viés dessa notícia. O primeiro é realmente essa chacota, né, essa reação das pessoas, dos profissionais, com relação ao que ela falou, e o segundo viés seria esse: ela está propondo ali que esses programas proporcionam uma visão da arquitetura inovadora ou nova, ou uma coisa melhor. E aí ela de novo sofre algumas chacotas aqui, como se o cara falando: puxa, como que a gente conseguiu projetar, a humanidade conseguiu tantos anos viver sem o 3D e o computador, né? De novo, no que diz respeito aos projetos de arquitetura. É como se antes não tivessem bons projetos e coisas bem feitas, porque não tinha essa tecnologia. Mas era aí basicamente a reportagem se resume nessa questão aí.
Eu acho que vai muito além do software, na verdade. A questão aqui que ela traz é da construção com impressões 3D, eu acho.
Isso.
E não do software em si de... Lógico que aqui acho que é claro que ela tem noção de que o projeto é desenvolvido já em software, dentro do computador, não mais em papel rascunhado que nem o Oscar Niemeyer. Mas eu acho que aqui a grande questão é que ela fala que descobriu essa revolução da construção em 3D há pouco tempo e como as pessoas não estão usando isso, sabe?
Mais nesse tipo sentido. Uma maquetona.
É.
É uma maquete na escala 1:1.
E aí a zoeira vem, porque essas construções já tem pelo menos uns 10 anos, eu acho.
É, eu acho que a chacota foi justamente essa, né? Acho que talvez a fala dela, não sei se talvez também por estar em inglês a gente pode só ter entendido de uma forma diferente, mas eu enxergo que a chacota foi justamente essa, dela falar de projetos em 3D e construções em 3D, né? E isso ficar talvez um pouco ambíguo e a galera falando: tá, nossa, como que a gente conseguiu projetar, tipo, sem ela ter falado, sendo que é um negócio que já está sendo projetado em 3D há 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos já tem os programas para projetar usando 3D, né? Eu só acrescentaria aí que, além de talvez ter a questão de construir de uma forma 3D, como o Satoshi falou, né, de fazer maquetonas 1:1, eu acho que também tem a ver com as visualizações 3D e como isso aí sim são coisas um pouco mais recentes, não tanto também, mas sobre a questão de você visualizar com realidade virtual, realidade aumentada, que aí sim é um pouco mais recente, mas e também é uma forma de você conseguir enxergar os projetos diferente daquele que a gente faz no computador, no SketchUp, que a maioria dos escritórios hoje entregam essa visualização em 3D, só que numa imagem 2D. E quando você puxa isso para um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, essa visualização ela realmente passa a ser 3D, né? Às vezes 4D, quando você consegue até colocar um sentido a mais ali.
Eu acho que, Danilo, você... só uma pontuação. Eu acho que, na verdade, lendo toda a reportagem, tentando interpretar, na verdade, né, algumas coisas, eu acho que se aplica mais a isso que você disse agora mesmo.
Eu acho que a forma como ela falou pode ter causado essa chacota, porque o pessoal falando: ah, como se a gente já não tivesse, tipo, a chacota é justamente essa, como se a gente já não tivesse projetando em 3D há 20, 30 anos, entendeu? Parece que ela entendeu isso agora. Só que eu acho, eu torço para que ela tenha, que ela tivesse querendo dizer não exatamente isso que todo mundo está zoando, e sim essa questão de visualização em 3D e talvez de construções utilizando maquetes 3D e tudo mais. E aí sim eu acho que ela está um pouco mais certa, mas ainda assim tem coisas que já são um pouco não ultrapassadas, mas que já tem um tempo aí de tecnologia e que ela está falando só agora como se fosse uma coisa totalmente inovadora. Mas eu acho que é isso, acho que estão zoando porque entenderam como projetos usando ferramentas 3D, como tipo BIM ou SketchUp, e aí todo mundo está zoando, tipo, a gente usa isso há muito tempo, e ela quis dizer algo mais como a visualização 3D, a realidade aumentada, e até a questão da construção utilizando impressoras 3D e tudo mais.
É, pela notícia fica um pouco
dúbio, né?
É, porque se você vê as reações das pessoas, realmente dá a entender que ela meio que cobriu agora que são usados esses softwares e tudo mais. Que a notícia fala, né, que a ministra acha que as casas, né, que os projetos são feitos em 3D, desenvolvidos em 3D. Então fica meio...
O que que é 3D? É o objeto mesmo construído ou a maneira como ele foi projetado? Fica meio...
E aí as pessoas, a gente tá levando pela interpretação da maioria que tweetou, que, né, fez chacota em cima disso. Né? Independente.
Chacota, só o Samuku usou e a gente está utilizando, mas não se usa mais chacota.
Nascido se usa mais, como é que a gente está usando cabeção?
Eu usei. Então,
mas eu acho que quem está ouvindo a gente não vai entender o que é chacota. Vai, depois a gente coloca um dicionário.
Tem muita gente que ouve a gente que está lá na roça agora, lá arando, fazendo negócio que eu fui de ouvido lá.
O que eu senti?
Então vamos falar que zombaram dela, então. Zombaram.
Pode ser.
O que eu senti falta, na verdade, é do contexto do comentário dela, porque poderia fazer muita diferença, né? Porque, por exemplo, ela pode ter falado de uma forma não muito feliz, mas não, isso não significa que ela não saiba de tudo isso, entendeu? E por isso que eu acho que, dependendo do contexto, do porquê ela fez esse comentário, isso faria diferença. E para que tipo de público também? Claro que ela é uma ministra da educação, então isso, as pessoas começaram a fazer chacota por causa do cargo, sendo ela o que é, a posição, o cargo que ela tem, como se seria um absurdo ela não saber. Mas, de novo, só para finalizar a minha observação em cima de tudo isso que vocês já falaram, é que eu fico sentindo uma falta do contexto para a gente poder argumentar e até uma resposta dela, né? Não sei se ela chegou a dar, não achei nada. Talvez ela tá nem aí, não vai dar resposta nenhuma. Mas eu acho que fica um pouco no ar em vários sentidos, sabe?
E eu só acrescentaria duas coisas, assim.
Peraí.
O contexto...
Tem alguém comendo alguma coisa aí?
Não.
Não.
Não? Tá fazendo barulho de papel.
Eu acho que o microfone do Samu, que eu acho que tá, às vezes, raspando, sabe?
Ah, acho que tá raspando na barba dele. Você tá com barba grande, Samu?
Não, o meu tá parado aqui. Eu não tô fazendo nada.
Então, beleza, agora pode continuar.
Eu só acrescentaria que o contexto... na verdade, a notícia me parece algo muito mais político, tá? Porque a imagem que está nessa reportagem está falando que ela está na conferência do Partido Conservador como ministra da Habitação, e aí ela fala um negócio desse. Então, me parece muito mais tipo uma crítica política, tá? Posso estar viajando, mas está falando, tipo, conferência do Partido Conservador de 2019, Esther McVie, Housing Minister. Então, é tipo, É muito. Parece aquelas críticas sobre a Dilma falando que quer estocar vento, sem muito contexto de tudo e tal, sabe?
Que entre nós a gente ainda não conseguiu encontrar essa tecnologia também.
Tipo, que é muito isso, querendo alguma crítica política ao partido e aí joga essas informações meio soltas, sem esse contexto real, só o contexto que eles falam é. Conferência do Partido Conservador, ministra da Habitação, falou merda, entendeu? E não dá como que estava essa conversa até então, se já tinham mencionado o termo 3D de outra forma, para que ela conseguisse usar assim, tão claro na cabeça dela, mas para a gente ficar tão ambíguo ali, então me parece muito isso. Bom, deixa eu só. Desculpa, Samuca, eu só ia acrescentar que você, no começo, quando falou da reportagem, você falou sobre como que a gente traria para cá, né, para o Brasil, se tivesse esses comentários para cá. Eu acho que seria levado. Eu sei que você falou de uma forma do tipo, pô, será que se trouxesse para cá a gente levaria dessa forma? Porque lá é muito mais avançado tecnologicamente. E eu, cara, eu não sei, eu acho que seria levado da mesma forma, velho. Eu acho que os arquitetos daqui são muito intolerantes, velho. Eles iam meter um pau do mesmo jeito, velho.
Mas excluindo o viés político, se é que é possível, e também admitindo que não há contexto, este é o contexto, a palavra texto puramente simples, e aí, voltando para essa última fala do Dadá, o que eu queria, na verdade, tentar falar um pouquinho é só sobre a diferença em que realmente eles vivem o mundo da arquitetura lá e nós vivemos aqui. Claro, eu não vou entrar no mérito do Inglaterra é assim assado, o Brasil é assim assado, é terceiro mundo, aquela historinha. Não é isso. Mesmo porque hoje esses softwares aí, ele corre o mundo inteiro, quem quiser compra e tal, 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 tal. Mas assim, aí você, o Dada falou, não, se fosse aqui no Brasil, ia ser a mesma coisa, cara, iam fazer chacota igual. Né? Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque vamos supor que o secretário falasse uma coisa dessa aqui, eu acho que ia ser a galera que ia estar em volta e tal, ia concordar com ele, não, realmente, seria uma coisa maravilhosa se a gente pudesse usar esse 3D. Porque a gente não usa essas coisas aqui, é isso que eu quero dizer. A gente ainda existe um grande hiato, hein, entre o AutoCAD e o que veio depois da tecnologia BIM e outras coisas que já tem mais para frente aí. O Satoshi pode até elucidar melhor o que eu estou dizendo. Mas existe um grande vazio ainda. E a gente já fez um podcast falando sobre BIM, sobre essas coisas, apesar de estar tanto quanto difundido, como eu falei, tem um monte de profissionais que eu mando um desenho para os caras e eles não têm. Em termos práticos, representa o quê, na minha visão? Que essa mulher, essa ministra, estava propondo que pudesse usar essas tecnologias em prol de uma arquitetura inovadora, uma coisa mais interessante, mais bonita, mais vistosa. Inclusive, tem um cara que faz uma crítica a ela falando que quer dizer que tudo que a gente projetou até agora era feio. Ou seja, isso nos dá uma pista do contexto também. Quer dizer que ela está falando que as novas formas, né, elas surgem desses programas também. Então, a gente está um pouco engessado com relação a isso no Brasil, porque essa tecnologia não depende só do software, né? Depende todo um esforço de todas as áreas, as engenharias e tal, para que isso vire uma coisa natural como é lá. Enfim.
Mas acho que só tem que tomar cuidado que as críticas aqui, os comentários, são de profissionais arquitetos, pelo menos é o que dá a entender. E quando a gente vai numa bolha, né, pensando em bolhas, a arquitetura é uma bolha, né? Então, se vem no Brasil, por exemplo, ia ser chacoteado, né, da mesma forma que está sendo lá. E só por nosso universo aqui. Para quem vê de fora, tipo, ok, sabe? Não, não falou nada de
Só pelo fato
barbaridade.
dela ser ministra e não ser arquiteta, né?
Sim. E eu acho que tem que haver uma tolerância um pouco maior dos profissionais também, de entender o lado dela, né? Talvez ela não seja a pessoa mais indicada para estar no cargo, aí é outro questionamento, mas a partir do momento que ela tá lá e, de repente, sei lá, ela é advogada, ela não vai conseguir especificar muito claramente o que ela tá querendo dizer com 3D. Talvez ela viu no escritório, né, que ela tá aqui com o Schumacher, por exemplo. Ela foi no escritório dele lá e falou, pô, que genial, né? Aí o cara fala, isso aqui a gente tá desenvolvendo em 3D. Aí ela chega e faz essa abertura falando em 3D, que é muito vago, né? E aí vira essa crítica monstruosa aqui que estão fazendo dela,
Motivo de chacota.
né?
E para finalizar esse papo, o Samuel já deu a tradução aí do que a ministra falou, mas a gente vai deixar o trecho original da fala aí da ministra que gerou toda essa chacota.
ceremony following into path. Well, we've got to get more people going into construction full stop. But if we have this new way of doing it, 3D architects, 3D visionaries, doing it with it on a computer, doing it, there's a whole new raft of jobs, then lots of younger people want to come into that arena of jobs.
E antes de ir para os finalmente aqui, antes de fechar o episódio, vamos deixar um link aí na descrição. Uma matéria que explica um pouco melhor o contexto aí da conversa da ministra e que realmente ela fala do uso do termo do 3D para desenho feito no computador. Então, lamentável. Mas infelizmente a gente só viu isso após a gravação. Então a gente manteve porque valeu pelas reflexões que a gente criou e até a gente tentou defender a ministra aí.
Eu acho que é isso, então. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias.
Ah, não,
hoje,
mas o final tá muito mole, César. Tá muito mole.
É isso aí, então, galera. Aí. Espero que vocês tenham gostado.
Anima aí, velho.
Então é isso, galera. Espero. Você tá cortando.
Vai de novo e animar. Senão tu corta de novo.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Quem quiser participar, vocês devem ter percebido que muitos episódios a gente está tendo convidados para fazer os comentários sobre as notícias. Se vocês quiserem que a gente comente uma notícia e vocês não querem participar também, estamos sempre ouvindo vocês, sugestões de notícias. E quem quiser participar, tem o nosso Insta, podcast_arq2p, ou por e-mail, podcast.arq2p@gmail.com. Estamos sempre ouvindo vocês. E é isso, até semana que vem.
Peraí. Só fazer um comentário rápido. O pessoal tem comentado em alguns agregadores aí que eu andei dando uma fuçada. E não façam comentários nos agregadores porque a gente não tem acesso. Então, ou manda pra gente pelo Instagram ou por e-mail. Então, agora
e
sim.
E aí, como é que tem?
Semana que vem.
Valeu!
Valeu! Nossa, olha esse Danilo fazendo baixo.